Parashá dessa semana é Parashat Kitavó. Parashat Kitavó começa falando sobre a mitzvah de primícias, bikurim, que devem ser levadas para Yerushalayim, para o templo, as primeiras frutas, das frutas que Israel foi abençoada, a primeira fruta que cresceu no campo da pessoa, ele deve levar para Yerushalayim. Depois, a Torá fala sobre a mitzvah de tirar todos os trumot e maasrot, a parte que se tira para os Kohanim, para os Leviim, tem datas que precisa se tirar tudo dentro de casa. A pessoa foi separando, foi deixando, depois eu entrego, mais para frente, chega um determinado momento que precisa entregar. Depois, a Torá fala sobre o que devem fazer quando eles entrarem em Israel, que eles devem escrever a Torá numa pedra. Depois aparecem as maldições e as bênçãos que deveriam ser ditas nos montes Grizim e Eival quando entrassem em Israel. E depois a Torá fala quais são as bênçãos que vão vir para cima do povo de Israel se fizerem o que Deus está pedindo. E em seguida a Torá fala o que vai acontecer se, do contrário, as pessoas não cumprirem o que está escrito na Torá, que Deus nos livre para acontecer com o nosso povo. Esse é um resumo da Parashá. No começo da Parashá, a Torá começa falando Vehayak itavo el haaretz, vai ser quando você vier para a terra. Asher Hashem lokecha noten lecha nachala, que Deus está dando para você como herança virishtah veyashav tabah. Você vai tomar posse dessa terra e vai morar nela. Diz Urashi aqui as palavras dos nossos sábios. Vai ser quando vocês vierem para a terra, vocês morarem nessa terra. Diz nossos sábios, daqui nós aprendemos que a mitzvah de Bikurim só passa a vigorar a partir do momento que eles conquistarem Israel e dividirem, repartirem a terra. Afinal de contas, quando entraram em Israel, depois que Moshe Rabbeinu faleceu com Yoshua, teve guerra para conquistar. Levaram 7 anos da guerra. Depois mais 7 anos para repartirem direitinho os territórios, os terrenos. A mitzvah de Bikurim é só depois desses 14 anos, só quando já tiverem todos morando cada um no seu lugar. E aí a Torá fala que você vai pegar da fruta, você vai trazer para o Beit HaMikdash, o Vatai HaKohen, você vai vir para o Kohen que vai estar naqueles dias, e a Martai lá, você vai dizer a ele, Higadti Hayom Lashem Elokecha. Ele começa a contar. Estou contando para Deus que vati el haaretz, que eu vim para a terra, asher nishba Hashem lavotenu latet lanu, que Deus jurou dar, que Deus jurou aos nossos pais para dar para nós. Depois o Kohen vai pegar a cesta e etc. Diz o Sifri, o Midrash, que uma pessoa que traz bikurim, uma pessoa que cumpre a mitzvah de bikurim das primícias, merece entrar na terra sagrada. Essas são as palavras do Sifri. E aí, pergunta óbvia. Nós acabamos de falar que quando você vier para a terra, você vai começar a guardar a mitzvah de Bikurim, mas você não tem essa mitzvah. Então, como que o Sifri fala? Que quem leva Bikurim merece entrar na Terra Santa. Como que funciona isso? Só dá para trazer Bikurim na hora que você já está na Terra Santa. Então, o que significa esse Sifri? E mais, qual a frase que o sujeito chega no Beit HaMikdash, chega no templo com a cesta de frutas, e ele diz que eu estou contando hoje para Deus que vati el haaretz, que eu vim para a terra que ele jurou dar. Quer dizer, eu vim para a terra. Se a primeira geração que acabou de entrar em Israel, dá para entender essa frase? Eu vim para a terra. Mas nós estamos falando de 100 anos depois, 200 anos depois, 300, 500, 1000. Como você vai levar as frutas para Israel e falar: estou contando para Deus que eu vim hoje para a terra? Como assim? Você não veio agora para a terra? O que quer dizer que você, eu vim para a terra? Você não veio, você já nasceu aqui, você já está aqui. O que quer dizer eu vim para a terra? Diz Rav Shimon Schwab, de abençoada da memória, tem uma Mishnah que fala, no Tratado de Keilim, que existem vários níveis de santidade. Na Terra de Israel tem vários níveis de santidade. O nível mais alto de santidade que todo mundo pode entrar é o templo. Depois disso já é o Kodesh, Kodesh HaKodashim, só o Kohen Gadol pode entrar, só os Kohanim. Já não estamos falando sobre essa área. Uma área que todo mundo pode entrar, a área mais sagrada que tem, que todo mundo pode entrar, é o Beit HaMikdash, o templo. A terra de Israel não é apenas um ponto geográfico. Eu cheguei à terra de Israel, estou na terra de Israel. A terra de Israel é uma terra com santidade. Vir para a terra não significa geograficamente. Vir para a terra significa vir para a santidade da terra. Onde se encontra o mais alto nível de santidade que uma pessoa pode chegar em Israel? No templo sagrado. No Beit HaMikdash. Se é assim, uma pessoa, diz o Sifri, Rav Schwab explica o Sifri, uma pessoa que leva e cumpre a mitzvah de Bikurim merece entrar na terra sagrada. Ou seja, ele merece entrar no Beit HaMikdash. Afinal de contas, quando você vai para o Beit HaMikdash? Pensa no Shavuot Sukkot. É o normal das pessoas irem, que é a mitzvah. E o resto do ano, a pessoa não vai. Às vezes, quando precisa, vai, mas não é que... Se a pessoa vai trazer bicurim, ele automaticamente vai entrar no Beit HaMikdash. Então, quando a pessoa traz bicurim, ele acaba merecendo entrar na terra sagrada, no lugar mais sagrado que tem na terra de Israel. E a partir do momento que ele entra no lugar mais sagrado, e na essência de Israel, ele pode declarar: eu vim, Deus, hoje, que vati na área, eu vim para a terra. Hoje eu entrei na terra de Israel, assim, no interior, no ponto mais central e mais sagrado que tem da terra de Israel, que eu posso entrar. Essa é a declaração, e essa é mais um ponto importante para a gente lembrar. Quando nós viajamos para Israel, quando nós moramos em Israel, estar ciente que a terra de Israel não é apenas um lugar físico. A terra de Israel tem santidade, e justamente por isso exige também um comportamento especial na terra de Israel, com santidade. Tem um midrash que diz que Moshe Rabbeinu sabia, por profecia, que o Beit HaMikdash um dia vai ser destruído. E as pessoas não vão mais poder levar bicurim nas primícias. E por isso que teriam que rezar a Amidah Shmona Esre. No lugar de bicurim se reza Shmona Esre. No lugar de bicurim se reza a Amidah. Qual a conexão que tem entre uma coisa e a outra? Bicurim com Amidah. Qual a conexão? Bicurim é uma mitzvah de levar frutas para o Beit HaMikdash. Amidah é uma reza, uma prece que se faz para Deus. Qual a conexão entre elas? O Usher Weiss dá uma resposta, ele se estende bastante. Vamos resumir o que ele diz. O Usher Weiss diz o seguinte: quando se traz bicurim, se traz primícias, a Torá diz que a pessoa deve se curvar. Você vai se ajoelhar, você vai se curvar perante Deus. Isso quando termina de trazer as primícias, antes de ir embora, ele tem que se ajoelhar. Qual o conceito de se curvar ou se ajoelhar? Se nós procurarmos na Torá, nós vamos encontrar dois tipos de se ajoelhar. Quer dizer, os dois, mesma coisa, só está se curvando do mesmo jeito. Mas tem dois motivos que estão por trás do curvar. Por exemplo, nós encontramos com Abraham Avino, quando ele compra Me'arat HaMachpelá para enterrar Sarah. Está escrito que ele se curvou perante os senhores que estavam vendendo para ele. Lá era como o quê? Qual o significado disso? O significado de se abaixar a cabeça, que ele está se submetendo, ele está submisso ao outro. E assim nos encontramos ao longo da Torá várias vezes, se curvar como submissão. Uma outra categoria que tem é um curvar de agradecimento. Por exemplo, quando nós estávamos no Egito escravizados, quando Moshe anunciou que Deus falou que agora vão ser redimidos, está escrito lá que o povo se prostrou, se curvou. Então, aí temos mais uma categoria onde está se curvando não como submissão, mas como agradecimento. É uma forma de demonstrar o agradecimento que nós temos. Qual o conceito de se curvar quando se traz o bicurim? Existe uma discussão muito grande. Se isso que está escrito aqui é bem no finalzinho, se eu pegar o Kumash e ler começo da nossa parasha, bem no final da mitzvah de bicurim está escrito que a pessoa tem que se curvar perante Deus. Depois que ele já deixou, depositou as frutas lá, tem uma discussão entre o Gaon de Vilna, o Tosfot. Qual o conceito de se curvar aqui? Uma opinião diz que o curvar aqui não tem mais nada a ver com bicurim. Você terminou de cumprir a mitzvah de bicurim. Você vai agora embora do Beit HaMikdash. Você precisa se curvar em sinal de submissão a Deus. E depois pode ir embora. Já outros dizem que isso faz parte do processo de bicurim. Você traz bicurim, é um agradecimento a Deus pelas frutas que você tem no seu campo. E você pega essas frutas e faz movimentos com elas, para cima, para baixo, para os lados, igual com o lulav. Quando você termina isso, você se curva. É um sinal de agradecimento a Deus pelas frutas que Ele te deu. Diz Rav Shervalis. Temos aqui então uma discussão. Por que você se curva quando termina de trazer bicurim? Ou por sinal de submissão, ou sinal de agradecimento? Como nós sabemos que na Torá, Eilu ve'eilu divrei Elokim chayim, mesmo quando tem discussões, esta e esta são palavras divinas vivas. Quer dizer que ambos estão corretos. Ambos estão corretos. As duas coisas caminham juntas. É também submissão, é também agradecimento. Na Amidá nós encontramos o mesmo conceito. Na Amidá nós começamos, ao longo da Amidá nós nos curvamos quantas vezes? 4 vezes. E no fim tem uma quinta. 4 vezes onde nós nos curvamos? Logo no começo, Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Elokei Avoteinu, etc. E no final desta bracha, Baruch, Atah, Hashem, Magen Avraham. Depois, ao longo da Amidá, não se curva mais. Quando chega perto do fim, Modim, Anachnu, Lach, nós nos curvamos. E Baruch, Atah, Hashem, Hatov, Shimcha, Ulchana, Elodot, de novo nos curvamos. Qual a diferença entre o curvar, os dois momentos que se curvam no começo da Amidá e os dois que se curvam no final? No começo é sinal de submissão. Eu estou vindo perante Deus pedir. E eu então estou submisso a Deus. Eu assumo que eu estou submisso a Deus. antes de começar a pedir qualquer coisa. Esse é o conceito do começo da Amidá, onde nós mencionamos nossos patriarcas. E no final da Amidá é modim, agradecimento. Nós estamos nos curvando com outro sentido, no sentido de agradecimento. O relacionamento e a conexão que tem entre Bikurim e Amidá é esta. Na Amidá nós fazemos as duas. Eu falei antes que tem uma quinta, que é o nosso Shalom, que a gente dá os três passos e se curva de novo. Esse é também sinal de submissão. Você está indo embora, você de novo se curva perante Deus. Mas, de uma forma geral, na Amidá nós temos então os dois conceitos juntos. Da mesma forma que no Bikurim. Então, no Bikurim nós temos uma discussão qual é o motivo do curvar. A Amidá tem uma conexão direta com o Bikurim pelo fato de nós tanto sermos submissos e também gratos a Deus. Esse é um ponto que também podemos reforçar agora. Estamos chegando aos dias temíveis de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que nós temos essas duas obrigações, esses dois conceitos, quando nós estamos nos preparando para rezar perante Deus em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós temos que, por um lado, saber que nós estamos submissos a Deus. Nós temos que assumir isso. E assumir isso significa que eu assumo que eu vou buscar fazer aquilo que Deus pede de mim. E por outro lado, também tem o lado do agradecimento, que eu me curvo como agradecimento e eu lembro de agradecer a Deus por tudo de bom que nós tivemos ao longo do ano e pedindo para Deus para ter coisas melhores ainda. Como consta no Talmud, o motivo que nós lemos para Parashat Ki Tavo antes de Rosh Hashanah, porque em Parashat Ki Tavo tem essas maldições, diz a Gemara, Tichle Shana Vekilelotea Tachel Shana Ubirrotea. Nós pedimos para Deus dessa forma que findem as maldições, acabe o ano e suas maldições, e inicie um novo ano com suas bênçãos.